Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos estudar a macrodivisão do espaço natural brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas. Vamos começar o nosso estudo pelos biomas. Bom, para o nosso concurso, eu entendo que a banca ela poderá explorar mais os temas relativos à exploração econômica, aos conflitos ambientais, socioambientais e econômicos, ao tema, ao conflito entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, que, de acordo com a teoria do desenvolvimento sustentável, com o princípio do desenvolvimento sustentável, ele é perfeitamente possível, seria aí um falso conflito. Bom, mas a banca colocou lá no edital, macrodivisão do espaço natural brasileiro. Assim, nós vamos ter que trabalhar características naturais, certo? Seja na classificação por biomas, por ecossistemas ou por domínios morfoclimáticos. Tranquilo? Então vamos lá, vamos aqui já para o nosso próximo slide, classificação do espaço natural brasileiro por biomas, são 6 biomas, aqui está o bioma Amazônia, bioma Mata Atlântica, bioma Cerrado, bioma Caatinga, bioma Pampa e bioma Pantanal. Ecossistemas, vejam só, aí floresta amazônica, mata atlântica, mata de cocais, mata dos pinhais, cerrado, caatinga, campos, pantanal e vegetação litorânea, mangues e restingas. E por domínios morfoclimáticos, domínio morfoclimático amazônico, dos mares de morros, dos cerrados, da caatinga, pradarias e das araucárias. Vamos para o conceito de bioma, enfim, é a divisão aí mais abrangente do espaço natural brasileiro, e vocês vão ver aí na sequência do nosso estudo que essa outra classificação por ecossistemas, ela acaba sendo incorporada aí pela classificação aí dos biomas, e posteriormente vamos entender o conceito dos domínios morfoclimáticos, criado aí pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber. Vamos lá, pessoal? O conceito de bioma. Então, o bioma, ele é uma região com um certo nível de homogeneidade, constituído por agrupamento de tipos de vegetação contíguos, vegetação contíguas e identificáveis em escala regional, no qual há um ecossistema dominante. Aqui, ó, um exemplo para vocês, no bioma, o bioma Amazônia. Então, qual é que é a vegetação dominante? É a floresta amazônica, mas nós temos encraves também de campos, de cerrados e de caatinga no bioma aí Amazônia. Então, o bioma, assim, uma classificação do espaço natural em escala regional, numa área bastante grande, numa região onde você vai ter uma vegetação dominante, mas você tem outros ecossistemas dentro daquele bioma, certo? Como eu falei para vocês aí, o exemplo aí do bioma Amazônia, como nós podemos falar aí de outros biomas, né? O bioma Mata Atlântica, nós temos a Floresta Atlântica e a Floresta de Araucárias dentro aí do bioma Mata Atlântica. Claro que o bioma dominante aí o ecossistema dominante é Floresta Atlântica, do ponto de vista aí da sua abrangência regional. Embora é uma floresta que foi muito desmatada, as duas aí, né? muito desmatadas. Quando estudarmos especificamente, vamos falar disso. Adiante aqui, vejam só a classificação dos biomas brasileiros de acordo com o IBGE. O IBGE, o bioma Amazônia, aí está, vocês têm a legenda, vocês podem olhar aqui pela legenda, o bioma Amazônia, certo? O maior bioma brasileiro, depois o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, Mata Atlântica, bioma Pampa e bioma Pantanal. Na sequência, nós temos aqui, ó, a área aproximada dos biomas brasileiros e a sua área total no Brasil. Vocês podem ver que o bioma Amazônia é quase metade do território brasileiro, de acordo com esta classificação do IBGE, 49,29%. Então, o maior bioma, depois o Cerrado, depois a Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, menos de 2% do território, menos de 2% aí do território brasileiro. Mas pessoal, é o seguinte, ó, nós podemos aqui voltar até para este mapa, ok? Vou colocar ele aqui para vocês novamente, certo? Então essa você faz estudos de hoje em dia são estudos com base em imagens de satélites. Não existe uma linha divisória clara entre um bioma e outro, até porque você, entre um exemplo, o Cerrado, deixa eu voltar aqui para o slide, ó, entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, não tem uma linha que vai dividir aqui eles, certo? Isso é feito com estudos em análise aí de vegetação, até porque você vai ter uma área de contato entre biomas diferentes, tá? Então, vai ter ali, ó, onde o bioma de floresta e o bioma de cerrado, eles começam aí a se encontrar, começam a se encontrar, se misturam até que começa a predominar aí um bioma. Tranquilo? Não é algo que vai ser aí cobrado aqui na prova de vocês em relação aos biomas, mas só para vocês saberem. Então, se faz ali, né, em determinado. Com uma análise espacial do território brasileiro, em um determinado momento se traça ali, né? Se traçam aí linhas divisórias, mas que, enfim, é para uma busca de delimitação do espaço natural. Vamos adiante. Agora, aquele mapa ali, aí vamos aqui adiante, novamente nós vamos ter o um mapa dos biomas, aquele mapa ali, e é o mapa que nós temos aqui, ó, que é este mapa aqui também. Deixa eu vou trocar de cor aqui para vocês, certo? Este mapa aqui também, ele é uma espacialização dos biomas, mas ali considerando no a sua abrangência no território brasileiro, mas ele ali não reflete a realidade do desmatamento, a realidade destes biomas. Seria como você chegasse no Brasil em 1500, os portugueses chegavam no Brasil em 1500 e ali tivessem feito um estudo dos biomas brasileiros e feito a sua configuração, a sua distribuição espacial. Por isso que eu gosto aqui de colocar também este outro mapa aqui, ó, que é do IBGE, a extensão das áreas naturais no Brasil no ano de 2018, que aí fica mais fácil de nós visualizarmos. E aqui, ó, vou traçar mais ou menos, ó, a linha do bioma Amazônia. Então, nós podemos ver que é quase metade do território brasileiro. Que é quase metade do território brasileiro, mas que ele está em torno de 3/4. 3/4 de sua área estão preservadas. Então vocês podem ver que esta cor mais amarronzada ali, ó, diz assim, ó, áreas antropizadas. O que que é isto? Digamos, são. E aí, ó, antropizados. Até vou escrever já para vocês, ó, uma informação interessante. Vem de antrópico. E de antrópico. Que é isso, professor Leandro Signori? A ação humana, certo? Áreas de vegetação nativa, antrópico, antrópico, humano, humano. Áreas de vegetação nativa que foi transformado. Assim, ó, a transformação seja, então a área foi ali desmatada para a implantação da lavoura de grãos, a implantação de pastagens, pode ser para a implantação de loteamentos, a expansão urbana e das cidades, certo? Então, as áreas antropizadas que foram transformadas pela ação humana. Vocês vão ver muito isso em questões antropizadas, antrópico, ação antrópica, vocês já sabem, é a ação humana. Bom, então vou. Vamos voltar aqui para o nosso mapa. Então, estamos vendo aí, ó, o bioma Amazônia. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. A gente podemos aqui demarcar o bioma, ali entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado. Podemos ver também que este bioma, ele está com em torno aí, claro, aqui é uma visão no olho, certo? Em torno, aqui assim ele dá todo um. Esse bioma, pessoal, ele penetra aí no estado de São Paulo. Ele tem uma pequena porção, inclusive no estado do Paraná. No estado do Paraná. Ou tinha, né? Ainda tem Cerrado no Paraná. Então vejam aqui, ó. Bioma Cerrado, já marquei o bioma Pantanal. Vocês podem ver o bioma Pampa. Mata Atlântica, Caatinga, ó. Mais ou menos, tá? O Pampa. Vamos para o bioma Mata Atlântica. E já vocês já podem perceber, esta linha que eu estou traçando aqui, ó, é o do bioma e Mata Atlântica. Então vocês já podem perceber que o bioma Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil e que os biomas Pantanal e Amazônia são os biomas mais preservados. E as grandes discussões sobre os biomas brasileiros na atualidade é sobre o quê? É sobre biomas aí que ainda têm um bom nível de preservação, mas que eles só, enfim, têm uma ação de desmatamento, ou de agressão ao bioma muito efetivo, o desmatamento na Amazônia. Também no Cerrado, nós vimos no ano de 2020 as queimadas na Amazônia, certo, pessoal? Então, aqui uma visão espacial dos biomas brasileiros. Vou mostrar uma questão de prova aí para vocês e nós já vamos aí conversando. Vejam o que é que essa questão diz aqui. Ela diz o seguinte: os regimes pluviométricos existentes no país influenciam na variedade de biomas encontrados no Brasil. Nossa, professor Leandro Signori, você ainda não falou nada disso. Mas vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Regimes pluviométricos. O que que é pluviometria? Ei, pessoal, o que que é pluviometria? Do que essa questão está falando? Chuva. Chuva. Lembram? Lá do estudo de geografia do ensino médio, é chuva. Eu já vou dar o gabarito aqui para vocês, ó. Está certo, ok? Então, o gabarito desta questão está certo. É chuva. E o que que ela diz, ó? Os regimes, o que que ela diz? Os regimes de chuva existentes no país influenciam na variedade de biomas encontrados no Brasil. Professor, eu não sei nada disso, mas vai pela lógica. Cerrado. Ah, Cerrado não, Caatinga. Você sabe que lá na Caatinga chove pouco, ok? Que nós temos aquelas secas ali na Caatinga, que nós temos uma vegetação de menor porte. Por outro lado, na floresta amazônica chove muito, aí temos o quê? Uma vegetação de maior porte. Evidente que os regimes de chuva, eles vão influenciar nas variedades dos biomas e nas características da vegetação de cada bioma. Ah, é só lembrar quem tem plantinha. É, pega uma planta e rega ela, bota água, vai crescer, bota menos água, e enfim, né, meu amigo? Ela pode aí vai ficar mal, amarela, vai morrer, não vai crescer. Então a água, ela é água, insolação, sol também, né? Claro, são fundamental aí para o desenvolvimento aí da vegetação, certo? Então, insolação e água influenciam nas variedades dos biomas encontrados, não só no Brasil, mas no mundo aí como um todo. Bom, então, esta parte aqui do nosso curso era essa introdução aos biomas. Concluímos e nos próximos vídeos, próximas aulas aí, vamos dar seguimento a este tema que estamos estudando.